Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Vamos continuar nossos estudos no livro de Ruth. Hoje, pela manhã e agora à noite, nós contemplaremos a manifestação do Hesed de Deus, do amor leal de Deus, manifestado à vida de Ruth, à vida de Noemi, usando um homem, como vimos pela manhã, que é grande em virtude, um homem que é grande naquilo que Deus se agrada no coração dos seus servos. E esse homem tem o nome de Boaz. Boaz é um nome interessante, significa ligeiro, rápido. Esse é o significado de Boaz. Mas, independente do significado do seu nome, nós sabemos que ele é muito rápido em cumprir a palavra de Deus, muito ligeiro em obedecer o que Deus pede a ele. Por quê? Porque lá no capítulo 2, no versículo 1, você encontra a Bíblia colocando para nós que esse homem era um senhor de muitos bens. Eu pedi que a igreja hoje fizesse uma correção nessa tradução. É um homem de grande virtude. A melhor tradução para essa expressão, pode, se quiser, corrigir aí na sua Bíblia, com toda a segurança que eu estou passando a você. Essa expressão na língua hebraica é Ish Gibor Ha'il, que significa homem de grande virtude. Essa palavra é usada também no Provérbio 31 para mulher virtuosa. E Deus vai usar esse homem de grande virtude como instrumento vivo nas mãos de Deus para propiciar, para materializar, para que Ruth e Noemi apalpem a benevolência de Deus, a saboreiem o hesed, o amor leal de Deus, porque ela vai colher alguns grãos, vai poder comer com a sua sogra esses grãos, e ela então irá apalpar, saborear, ver essa manifestação do amor leal de Deus em sua vida. Igualzinho a nós. Nós também temos momentos em que nós apalpamos, vemos, saboreamos a manifestação do amor leal de Deus para conosco. Não é verdade? Aliás, a Bíblia nos ensina, inclusive, a sermos gratos pelo que temos que comer, porque é manifestação do amor leal de Deus para nós. Temos que ser gratos àquelas pessoas, às vezes o seu cônjuge, outras vezes filhos, algum parente, amigos, irmãos em Cristo, que são a materialização da manifestação do amor leal de Deus a nós. E Ruth está experimentando isso. Ruth experimenta através da vida de Boaz a materialização desse amor leal de Deus. Olha comigo e veja aí a provisão de Iavé, que é o nome de Deus no Antigo Testamento, para Ruth e Noemi, é resultado agora da confiança de Ruth no Senhor, reconhecida por Boaz. Na verdade, o livro de Ruth, como disse hoje de manhã, não é um livro que exaltará Ruth pela sua beleza, como Esther faz, embora também exalte Esther pela sua fidelidade. O livro de Ruth exalta essa mulher por causa da sua virtude em confiar em Deus. E mais uma vez, nós encontramos Ruth, uma moabita estrangeira. Vimos de manhã também, quando ela fala que ela é estrangeira para Boaz, no versículo 10, essa palavra estrangeira é uma palavra que tem um cunho, que tem um significado, que tem uma nuance não muito boa, uma nuance de indignidade, porque ela era reconhecida, essa palavra, e poderia ser muito bem traduzida na época dos juízes, quando está acontecendo toda essa história, como meretriz, prostituta, mulher indigna. E ela diz: eu sou uma estrangeira, eu sou uma pessoa que aos olhos do homem não tem dignidade nenhuma, mas aos olhos de Deus, aos olhos daquele que vê o coração e não vê o exterior, como nós aprendemos na história do rei Davi, esse Deus olha para o coração de Rute e vê nessa mulher confiança que faz com que ele a abençoe, com que ele demonstre, esse Deus gracioso, o Hesed, o amor leal para com Rute. Mas aonde está isso? Olhe comigo então na Bíblia aí, capítulo 2, versículos 12 e 13. Olha só o que diz então o texto, versículo 12 e versículo 13 de Rute 2. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Essa expressão merece a nossa atenção aqui. Rute é alguém que demonstra ao Senhor que ela quer que o Senhor a proteja, a tome em seus braços, a tenha na sua segurança. Essa expressão por todo o Antigo Testamento significa alguém que diz: Senhor, eu reconheço que eu necessito de ti. Senhor, eu reconheço que eu preciso de ti. Aliás, os autossuficientes pensam que não precisam de Deus, coisa nenhuma. Apenas têm essa atitude de dependência aqueles que de fato entendem que são pequenos e humildemente reconhecem que precisam das asas do Senhor para a sua proteção, para o seu cuidado. E assim Rute fez. Quando Boaz diz, não é? O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio para Rute. Ele está dizendo: eu vi em você, Rute, e reconheço que você é uma mulher que depende de Deus. Uma mulher que reconhece que precisa do cuidado de Deus na sua vida. E Deus tem prazer em manifestar o seu amor leal a gente como Rute. Vamos olhar alguns textos. Abra aí comigo em Salmo capítulo 17, versículo 8. Vamos ver essa expressão aí sendo conduzida pelo salmista, que também usa essa expressão quando ele diz assim: guarda-me, Senhor, versículo 8 de Salmo 17, como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Aqui o salmista está dizendo, pedindo ao Senhor, reconhecendo a sua pequenez e dizendo: eu preciso aprender a depender de Deus na minha vida. Gente que tem essa atitude recebe a benevolência de Deus. Mas como? De várias formas. Eu coloquei aí na pastoral, se você a tiver em suas mãos, algumas manifestações desse amor leal de Deus. Olha que coisa linda o texto que está em Isaías 57, 15 da pastoral. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Essa é uma manifestação do amor leal de Deus. Mesmo sendo um Deus majestosamente grandioso, ele diz: eu habito em você. Eu habito em você para vivificar o seu coração. Eu habito em você para vivificar o seu espírito abatido. Quando estamos em angústia, em sofrimento, em aflição, Deus diz: embora eu seja um Deus majestosamente grandioso, que habito a eternidade, o qual tem o nome santo e habita no alto e santo lugar. Isaías sabia que era alto, porque ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, lá mais que alto. Mas também venho e habito em você. Tem lealdade maior que essa? Olha o outro texto. Aliás, hoje cedo eu disse sobre isso. Às vezes eu vejo e ouço muita gente dizendo: ah, Deus se esqueceu de mim, pastor. A sensação que eu tenho é que Deus não se lembra mais do nome, e aí bota o seu nome. Olha o que diz o texto de Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não pode se esquecer de nós. Isso é contra a essência, isso é contra a natureza dele. Está vendo só o que é amor leal? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Essa é uma expressão no Antigo Testamento de que Deus gravou naquilo em que ele a todo tempo vê o seu nome, vê a sua vida, vê a sua história. Vira aí a página da pastoral. Olha Deuteronômio 4, outra manifestação da lealdade de Deus. Buscará ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas se sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Viu só quem é esse Deus? E ele faz isso para Ruth. Ruth, ao demonstrar que depende dele, ele diz tudo isso e demonstra tudo isso a Ruth. Filha, embora você não seja do povo que me conhece, mas por ter me conhecido e confiado em mim, eu vou mostrar a você a minha lealdade. Olhe só o versículo de 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Tudo isso porque Ruth decide se lançar debaixo das asas do seu Deus. Debaixo de qual asa você se encontra? Quem é a sua proteção? Quem tem sido a sua segurança? Debaixo de qual asa encontra a história da minha vida? Debaixo de qual asa encontra-se a minha família? Debaixo de qual asa encontra o meu casamento? Debaixo de qual asa encontra a minha estabilidade profissional? Debaixo de qual asa encontra os meus estudos? Debaixo de qual asa nós nos encontramos? Debaixo das asas desse Deus que promete tudo isso que acabamos de ler e que você poderá levar para sua casa, pendurar na geladeira, no espelho do banheiro, para você se lembrar dia após dia do amor leal de Deus por você. Não é à toa que ela experimenta o que o versículo 13 nos diz. Olha o que ela experimenta desse instrumento de Deus chamado Boaz, desse homem que é grande em virtude. Ela diz o que ele fez com ela. Tu me favoreces muito, Senhor meu. Está falando sobre Boaz, o instrumento que Deus está usando. Pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda nenhuma das tuas servas. Fantástico. Quando eu me lanço nas asas, debaixo das asas de Deus, Ele provê instrumentos vivos que falarão ao meu coração e ao seu coração. Isso é fantástico. Quando ela diz, falaste ao meu coração, isso é literal da língua original. Boaz fala ao coração de Ruth, sabe o que o coração de Ruth precisa ouvir? As palavras que Boaz deixa fluir da sua boca, do seu coração, e saem lábios afora, falam intimamente ao coração de Ruth. Sabe por quê? Porque Ruth decidiu colocar a história da sua vida debaixo das asas de Deus. De qual asa o seu coração está escondido? Em quem você tem buscado segurança e paz? A provisão de Deus para Ruth e Noemi realiza-se também por meio do favorecimento de Boaz. Ruth, por confiar em Deus, ela encontra agora no instrumento de Deus um favor que era muito incomum. Versículos 14, 15, 16 mostram isso para nós. Esse convite de Boaz para que Ruth venha comer junto dele, esse convite de Boaz para que ela se assente junto daqueles que são os servos dele, com os quais ele conta, mas também cuida como Deus manda. Isso nós encontramos hoje de manhã no capítulo 2, versículo 4, não é? Quando há aquele cumprimento entre patrão e servo, Boaz e seus colaboradores. Deus te abençoe. Ainda perguntei e pergunto para você que não estava de manhã, por acaso amanhã de manhã, ao chegar no escritório, ao chegar na empresa, ao chegar, sei lá, onde você trabalha, por acaso você vai receber do seu patrão? Deus abençoe você, que você tenha uma semana grandiosamente feliz e a manifestação da graça de Deus esteja sobre... É isso que a gente encontra nos patrões por aí? Nada. Eles começam a ralhar porque chegamos atrasados, e nem atrasado a gente está, não é? Já fala, por que você deixou essas tarefas para hoje? Por que não fez sexta-feira? E assim, cobrança, cobrança, cobrança. Homens de Deus, abençoam os seus colaboradores. Boaz é um homem assim. E por ser assim, e porque Deus agora está usando a vida dele em prol de Ruth, a favor de Ruth, tanto que ela fala, por que me favoreces tanto assim? Ele agora diz, senta-se aqui e come junto comigo. Esse é um convite de honra. Esse é um convite de dignidade. E de novo nós temos um trocadilho com o que ela é. Mulher, viúva, moabita. Nos dias de juízes, era para ser abusada, usada pelos homens. Se você tem dúvida disso, é só de novo ler Juízes capítulo 19. Não esqueça. Isso é uma referência para nós nos dias de Juízes de Ruth, com o que os homens faziam e pensavam sobre mulheres na sociedade israelita. E ela, além de ser mulher, ela é viúva e ela é moabita. Mas porque ela confia em Deus, Deus pega toda essa indignidade que reside em Ruth, em ser mulher, viúva, estrangeira, e transforma essa indignidade em honra. Esse convite que está no versículo 14 e 15 e 16, essa benevolência que existe aí em Boaz dizer, venha, coma comigo, sentem-se conosco, quando ela for entre as gavelas, deixe que ela colha a grãos que serão colhidos, porque ela pegava o que sobrava. E ele agora está dizendo, deixe também que ela pegue aquilo que nós venderíamos, deixe que ela pegue aquilo que nós aproveitaríamos, permita que ela pegue também dos feixes das gavelas. Gavelas eram montantes, é isso, tá bom? Aqueles ramos que existem, que as pessoas fazem quando colhem no meio da roça. Se você já viveu na roça e já foi para a roça, você sabe do que eu estou falando. Boaz está demonstrando a Ruth uma benevolência tal incomum nos seus dias. Sabe por quê? Porque Ruth decidiu
colocar a sua história de vida debaixo das asas de Deus. Esses são os benefícios que nós encontramos quando nós nos achegamos debaixo das asas de Deus.
E a providência continua para Ruth e Noemi, e ela ocorrerá por meio do compromisso agora que Boaz tem com Deus. Impressionante. Esse homem é um homem que tem compromisso com Deus. E ele está permitindo tudo isso acontecer com Ruth, porque Ruth se colocou debaixo das asas de Deus. Volta para o capítulo 2, versículo 3. Hoje de manhã, eu coloquei algumas frases de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é escritor, dramaturgo. Nelson Rodrigues escreveu uma frase uma vez dizendo assim: Deus está nas coincidências. Isso é a visão popular, porque Nelson Rodrigues, até onde eu sei, não tem nada a ver com o conhecimento da verdade de Deus. Aí, um outro camarada, já um pouco mais da Idade Média, diz que os acasos para o homem são desígnios de Deus. E aí, um camarada que nós conhecemos muito, que a gente estuda a vida dele no colégio, forçam a gente a estudar a vida dele, e o que ele fez, Albert Einstein, diz assim: Deus não joga dados. E aí você vê o versículo 3, parece que ela entrou casualmente. E eu preferi a palavra inesperadamente, sem esperar, no versículo 3. Porque não é casualidade, isso é plano de Deus. Deus coloca Ruth diante de um homem que cumpre a palavra de Deus. E aí então Ruth recebe toda essa bênção e ela começa a contar para Noemi. Noemi, você não sabe onde eu fui parar. Eu entrei exatamente no campo de um homem assim, assim. Aí Noemi diz: olha, esse homem é homem benevolente. E aí no versículo 20 você encontra a Bíblia dizendo assim: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, Boaz, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Aqui quase que Noemi consegue dizer e quer dizer isso. Essa benevolência de Deus é de Boaz ao mesmo tempo. Então, quando você lê aí que ainda não tem deixado a sua benevolência, esse pronome, ele pode ser direcionado ao Senhor, como pode ser direcionado a Boaz, porque Boaz está agindo exatamente como o Senhor age. E essa palavrinha benevolência é a palavra amor leal. Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, tanto o Senhor quanto Boaz, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Que fantástico. Ruth não sabia nada disso. E aí agora ela vem regozijando, dizendo: Noemi, minha sogra amada, você não sabe o que aconteceu. Eu entrei lá num campo, um campo de um homem que se chama Boaz. Esse homem, um homem benevolente, ele fez isso e isso. E ela vai falando, e aí Noemi diz isso. Ruth, isso é manifestação do resto de Deus na vida desse homem. E quero te dar mais uma informação. Ele é meu parente. E segundo a lei de Deus, é ele que pode nos resgatar. O que será que aconteceu com o coração dessa moça, viúva, mulher, moabita, chamada Ruth? O que será que aconteceu ao coração dessa mulher, quando agora ainda ela ouve, depois de tudo o que passou, a sua sogra dizendo: Ruth, ele é meu parente e pode nos resgatar. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse, com os meus servos ficará até que acabem toda a cega. Disse Noemi a sua nora: bem será, filha minha, vá, fique lá, não vá em outro lugar, fique com elas,
Porque se você sair com as servas, da presença das servas deles, você pode ser molestado. Olha o que ela diz. Bem será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Essa é a manifestação das asas de Deus por meio de Boaz. E Ruth ficou até o final da colheita. Debaixo de quem? Ou debaixo de qual asa, ou de quais asas está a sua vida? Debaixo das asas de Deus, que pode mover Boazes, que serão instrumentos vivos do amor leal de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Entre debaixo das asas de Deus e viva toda a segurança, toda a manifestação do amor, toda a manifestação da bondade de Deus. O Senhor já proveu tudo o que precisamos para isso. Ele abriu as suas asas quando foi pregado na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele abriu as suas asas para que adentrássemos debaixo delas, quando lá na cruz do Calvário, ele diz, tudo está consumado. Ele abriu as suas asas, quando lá na cruz do Calvário, pregado por amor a nós, ele entregou o seu espírito e o seu último suspiro soprou vida em mim e em você. Permita que o Senhor tenha você debaixo das asas dele, porque ele quer manifestar todo o amor, toda a bondade e toda a sua graça a favor de você.